Depois de uma safra frustrada pelo excesso de chuva em decorrência do El Niño no ano passado, as condições climáticas devem favorecer o desenvolvimento das culturas de inverno este ano no Rio Grande do Sul. E para falar sobre este tema, nós conversamos com o engenheiro agrônomo da Emater, Roger Terra de Moraes, que projeta a avaliação por parte da Emater com relação à atual situação das lavouras de inverno na região de Soledade. Bom dia, Roger.
Bom dia, Glauber. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com a nossa comunidade, falar sobre as lavouras de inverno. Então, este ano nós tivemos aí, Glauber, uma redução significativa na área plantada, né? É muito em função ali daquelas chuvas, né, que ocorreram em final de abril e início de maio, que causou muito estrago, né? Não precisamos repetir sobre esse tema. E também que tinha-se, naquele momento, um preço baixo, né, que o trigo estava valendo pouco. Então, a relação ali de troca, né, o custo de produção em relação ao preço do produto, ele estava bem alto. Então, em função disso também, a gente teve uma redução bastante grande aí. Nós tivemos, ano passado, em torno de 10 mil hectares de trigo. E esse ano houve uma redução bem grande, então, para em torno de 3 mil hectares. Né? O produtor ficou bastante receoso em investir nessa cultura, né? Levando em conta também tudo o que aconteceu.
Roger, qual a expectativa sobre o clima? A projeção é favorável a estas culturas?
Então, a projeção climática para as lavouras de inverno, ela é favorável. Né? Claro que isso, a gente sempre deixa bem claro que é uma projeção. É uma previsão de clima, pode se concretizar e muitas vezes pode acabar acontecendo diferente do que se projeta, né? Mas a previsão é uma previsão de um ano bom, né, para o trigo, especialmente para as lavouras de inverno como um todo, né? Porque o que causa mais prejuízo nas lavouras de inverno são o excesso de chuva, excesso de dias nublados, né? E então a gente não está tendo isso e a projeção então é que o inverno seja dentro da normalidade de chuvas, tá? Isso é o ideal que a gente espera para a cultura. E principalmente, né, lá também nos meses de outubro e novembro, quando acontece a colheita, a gente espera que sejam períodos aí de chuvas normais, né, que não ocorram como foi em anos anteriores, aí um outubro e novembro muito chuvoso que prejudica a colheita, tira a qualidade de grãos. Então a projeção, né, para o ano é que ocorra tudo dentro do normal para a gente ter uma boa produção.
Qual a expectativa da safra de trigo para este ano?
Então dentro disso, né, de um ano favorável, a gente espera, né, vendo agora o aspecto das lavouras, né, que a gente tenha uma boa produção, porque o desenvolvimento inicial está sendo bom, né? Algumas lavouras sofreram, aquelas que foram plantadas depois das chuvas que teve em junho, algumas lavouras foram plantadas antes daquela chuvarada. Então essas lavouras sofreram um pouco, né? Tiveram um atraso no desenvolvimento, aquelas valetas que tinham sido abertas pela chuva anterior foram tapadas, de novo se perdeu aquele solo, né? Então, tem aí algumas lavouras que em relação a isso estão um pouco mais atrasadas, porque foram plantadas bem no cedo. Porém, as lavouras que foram plantadas depois, né, no final do mês de junho e até julho, apresentam um desenvolvimento muito bom, né? Nós tivemos aí baixas temperaturas, que ajudam o desenvolvimento inicial dessas lavouras agora, o trigo principalmente, né? Ele precisa de frio para perfilhar melhor e produzir mais por planta. Então, nesse ponto, a gente teve uma vantagem boa. Aquelas duas geadas grandes que houve também, elas foram muito benéficas, né? Principalmente para controlar a soja guaxa, para controlar alguns insetos, como pulgão, como lagartas, que costumam atacar a cultura do trigo agora no início. Então, o clima controlou essas pragas, tá? E a gente tem aí um desenvolvimento inicial bom. Com o clima mais seco, como vinha se apresentando, era uma preocupação o aparecimento de uma doença que é o oídio, né, que ela aparece mais em climas secos, né? Então agora, com o retorno dessas chuvas, agora, né, que já estava fazendo falta, a gente espera também que não tenha muitos problemas com o oídio, e aí sim a gente vai monitorar bastante doenças como são as manchas, né? A mancha amarela e a mancha marrom, e também a ferrugem, passam a ser aí doenças que estão no radar do produtor para fazer essa verificação a campo, mas eu diria que no momento, né, o desenvolvimento é satisfatório, é bom, e se o clima colaborar, a gente vai ter uma boa produção.
Com relação a outras culturas, como aveia branca, canola e cevada, o que se tem de projeção?
A cultura da canola, né, ainda temos uma área pequena, né, pouco expressiva, mas se tinha uma apreensão, né, devido àquela geada grande que deu 2 dias seguidos nessas lavouras que estavam recém-nascidas. Porém, teve um efeito muito pequeno, né, sobre elas, e a gente vê que as plantas estão se desenvolvendo muito bem, tem aí um bom arranque e um bom estabelecimento. Então a gente aguarda e espera que também tenhamos uma boa produção. E questão de aveia, né? Aveia é uma cultura muito semelhante à cultura do trigo, né? O que é benéfico para o trigo é benéfico para a aveia, e o contrário também. Então a gente aguarda e espera que tenhamos aí boas produções. E quanto à cevada, a gente, no nosso município, não tem o conhecimento da cultura este ano, né? Mas também ela obedece aí as características do trigo, né? Então, o que é vantagem para uma também beneficia a outra.
Mais alguma consideração final, Roger?
Então, diante disso, Glauber, a gente espera, né, que tudo ocorra bem e que, principalmente, nós tenhamos aí uma boa rentabilidade do produtor, né? Porque não basta apenas o produtor colher bem. O grão tem que valer, o preço do produto ele tem que ser bom para que essa atividade seja rentável. Então a gente espera aí que o preço, especialmente do trigo, né, que é o que mais é cultivado no inverno, que ele possa reagir ainda mais, né, melhorar um pouco o preço, para o produtor ter uma boa rentabilidade. E a canola, né, também sempre está atrelada ao preço da soja, né, que vem caindo nos últimos dias. Então isso causa um pouco de apreensão, mas a gente espera que no cenário futuro aí tenhamos bons preços para cobrir os custos, né? E a gente sabe também, sempre é bom frisar, né, que essas lavouras de inverno, elas não são apenas uma cultura para a rentabilidade momentânea, né? Dentro do processo produtivo, dentro daquele sistema de produção que a gente sempre preconiza, né, de rotações de cultura, de ter, né, adubação no inverno, plantas de cobertura de qualidade no inverno. Então, essas lavouras de inverno, embora às vezes não tenham um lucro momentâneo, né, naquela safra específica, mas elas contribuem muito para a melhoria do solo em si e a melhoria do sistema produtivo, né? Ainda mais nesse momento agora se faz muito necessário, né? Torna-se mais importante ainda no momento que a gente perdeu tanto solo aí devido àquelas fortes chuvas e a gente precisa reconstruir a fertilidade desse solo, colocar mais nutriente, mais matéria orgânica, né? Mover essas linhas de plantio para colocar raiz, né, de qualidade e poder melhorar a estrutura física desse solo. Então a gente precisa entender que a lavoura de inverno, embora às vezes um pouco mais arriscada, e o milho da mesma forma no verão, são culturas que vão entrar com uma grande importância para o sistema produtivo, né, para melhoria da fertilidade e melhoria da produção ao longo dos anos.
Essa então é a entrevista com o engenheiro agrônomo Roger Terra de Moraes, da Emater de Soledade, fazendo uma projeção sobre as culturas de inverno neste ano de 2024. Com informações, Glauber Silveira para a tua Rádio Cristal.